São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 1 de julho de 2021.
Esta edição 13.624 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Julho começa com sol, céu azul, muito frio, massa de ar polar continua derrubando a temperatura e também nos próximos dias. Os termômetros agora marcando 14 graus. Demanda por leitos de UTI para Covid cai na maioria das capitais.
E continua aqui em Monte Alto a vacinação para pessoas de 40 a 49 anos.
Pente fino no auxílio doença vai revisar 170 mil benefícios.
Falta de prova de vida pode levar o INSS a bloquear pagamentos.
Concurso do IBGE deve sair em dezembro.
Sábado tem cadastro para doadores de medula óssea.
Hoje mais três partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Continua, começou às 8 horas, vai até às 18 horas a vacinação no anfiteatro para as pessoas de 40 a 49 anos que conseguiram a senha online. São 770 doses, mas quem não conseguiu pode aguardar que depois vai continuar a vacinação. O município vai recebendo doses e já vai passando as informações para todos vocês. Então pode aguardar que mais doses deverão chegar e mais hoje até 18 horas para quem conseguiu a senha online. Quem não conseguiu tem que aguardar aí uma nova abertura. Monte Alto, infelizmente, registrou mais um óbito também por causa da Covid. Uma mulher de 48 anos que estava na UTI da cidade de Garapava, ela faleceu na manhã do dia 29. É de Monte Alto, por isso que entra no boletim. Monte Alto está acumulando 158 óbitos, infelizmente. A cidade está com 348 pacientes em tratamento, 23 estão internados na UTI, 23 pacientes em Monte Alto na UTI, 10 estão na enfermaria e 315 estão no isolamento domiciliar. E tem 35 aguardando o resultado do exame. Diz que Covid, 3241-1023.
A Previdência informou ontem que passará um pente fino em mais 170 mil benefícios por incapacidade temporária, mais conhecido como auxílio-doença, que estão sendo pagos há mais de 6 meses sem a realização de perícia médica nesse intervalo e que não possuem data definitiva para o encerramento. Esses segurados poderão ser convocados pelo INSS para serem examinados pela Perícia Médica Federal para reavaliação da incapacidade que gerou a concessão do auxílio.
Bom, e hoje está sendo pago a segunda parcela do 13º salário. Então, preste atenção aí que há benefícios até um salário mínimo, quem tem o final do benefício número 6 está recebendo a segunda parcela hoje. Final 7, dia 2, final 8, dia 5, final 9, dia 6, final 0, dia 7 de julho. Para quem recebe acima do salário mínimo, finais dos benefícios 1 e 6, recebendo hoje, 1º de julho. 2 e 7, 2 de julho. 3 e 8, 5 de julho. 4 e 9, 6 de julho. E 5 e 0, no dia 7 de julho.
A demanda por leitos de UTI para pacientes com Covid caiu em 18 capitais brasileiras, além do Distrito Federal, na última semana. Os dados mostram um cenário de menor pressão por leitos após a alta registrada durante os meses de maio e junho deste ano. De todas as capitais, apenas Curitiba, Campo Grande e Palmas permanecem com ocupação de leitos acima de 90%. Na semana anterior, eram 6 capitais.
Preste atenção para o golpe que está tendo aqui na nossa cidade. Já tivemos estão tendo golpes aí do cartão. Você recebe o telefonema, fala que é do banco, que o seu cartão foi clonado e precisa trocar o seu cartão, senão você vai ter prejuízo. Vou mandar alguém aí de moto na sua casa buscar o cartão, porque aqui quem está falando é o gerente do banco tal, tal. A pessoa acaba entregando o cartão. Não entra nessa, não. Você recebeu o telefonema que o seu cartão foi clonado? Muito obrigado e desliga. Vai na agência onde você é cliente conversar com o gerente. Ontem, né, um senhor caiu no conto do benzimento do cartão. Ele foi abordado por dois sujeitos. Um moreno e um louro. Um louro alto, um moreno baixinho. Abordaram o senhor, nós estamos aqui e nós queremos ajudá-lo. Nós vamos benzer a sua carteira, queremos benzer também os seus cartões bancários para que o senhor não tenha prejuízo, para que não falte dinheiro na sua conta. E blá, 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 vai embora. A pessoa muito humilde entregou a carteira. Entregou a carteira e o cara começa a benzer a carteira. Um benze a carteira, tira o cartão, vai benzendo o cartão. O outro conversando com o senhor, eles pegam, levam o cartão embora, levam a carteira embora também. Cuidado com isso, gente. Não entregue seus documentos para ninguém. Quer benzer? Pode benzer aqui, mas minha carteira... Estou sem carteira aqui, estou sem cartão, sem nada. As pessoas levaram a carteira, um pouquinho de dinheiro que tinha dentro, e os cartões bancários também.
Um homem foi preso e outros 3 estão sendo procurados após assaltarem um imóvel de um casal de idosos na cidade de Tremembé, interior de São Paulo, ontem. Segundo o 20º Distrito Policial, os 4 homens invadiram a residência e amarraram os idosos. Eles levaram joias e ainda obrigaram as vítimas a fazerem transferências através do Pix. Uma parte dos objetos furtados foi localizada com o suspeito detido. Durante a tarde, os policiais civis e militares vão realizar buscas em uma comunidade para tentar localizar os outros criminosos.
Nós tivemos ontem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta 2, CSA 1, Brusque 1, Brasil de Pelotas 0, Goiás 1, Vasco 0, Cruzeiro 3, Guarani também 3, Londrina 1, Avaí 3 e Botafogo do Rio 1, Vitória 0. Tivemos partidas também ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. Fluminense 1, Atlético Paraná 4, Fortaleza 3, Chapecoense 2, Internacional 1, Palmeiras 2, Bahia 3, América Mineiro 4, Santos 0, Sport 0, Juventude 2, Grêmio 0, Corinthians 0, anota para o Corinthians também 0, São Paulo 0, anota para o São Paulo também 0. Que jogo ruim, judiaram da bola. Hoje teremos mais 3 partidas pela Série A. Às 16 horas tem Bragantino e Ceará. Às 19 horas tem Atlético Mineiro e Atlético de Goiás. E às 20 horas tem Cuiabá e Flamengo.
São 11 horas, 8 minutos e 30 segundos.
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Quinta barato, só vem água. 15 quinta é dia de carne e companhia no Sabenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta barato Sabenhago. Confira!
Costas de castão congelada Marril, quilo R$22,90. Filé de peito congelado Big Frango, quilo R$12,70. Assim sem osso, quilo no Sabe ganha R$28,90. Picanha bovina Friboi, peça inteiro, quilo R$47,90. No cartão Sabenhago, R$45,50. Bisteca suína Pururuco, quilo no Sabe ganha R$15,80.
Quinta barato Sabenhago. Quinta é o dia. Aproveite!
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem, escavadeira e pá carregadeira de última geração, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi zero quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi zero quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
É preço baixo, vem a qualidade, vem a Amarelinha Supermercado.
Ofertas desta quinta-feira. Costela bovina Riffle, quilo R$23,50. Fraldinha bovina peça vácuo, quilo R$29,90. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote, o quilo R$8,49. Mussarela Santa Helena peça o pedaço, quilo R$27,50.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 12 minutos e 40 segundos. No próximo sábado, nós teremos o cadastro oficial da doadores de medula óssea. Esse cadastro será realizado no Salão Paroquial do Senhor Bom Jesus, que fica na rua Dr. Raul da Rocha Medeiros. Será das 9 às 12 horas. O Grupo L estará lá para te atender e você pode ajudar a salvar vidas. Se você tem dúvidas, liga para a Luciana, 99786-2515. Seja um doador de medula óssea. Você vai ajudar a salvar vidas. E teremos amanhã também o início da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Começa amanhã com a missa sendo às 19 horas e 30 minutos. Amanhã às 11 horas, nós estaremos recebendo o padre Rogério Ari, responsável pela paróquia de Nossa Senhora Aparecida do Conjunto Moderantes. Ele estará aqui conversando conosco, orientando as pessoas que estarão acompanhando a novena, porque serão nove sextas-feiras que estaremos essa novena. A primeira será amanhã, dia 2. Então, o padre Rogério Ari estará falando também, conversando e orientando os nossos fiéis. Para orientar a população, nossos munícipes, hoje, quinta-feira, as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, no Jardim Folador, Jardim Real Paraíso, continua no Jardim Califórnia, no Jardim Vale dos Sonhos e também no bairro São Guilherme, recolhendo galhos. Se você tem móveis usados que colocaram aí na calçada, pode ligar para o 3242-9001, 3242-9001, dá o endereço, eles passam para retirar esses móveis também. Amanhã, sexta-feira, eles estarão passando e recolhendo galhos amanhã, dia 2, no centro, no Novo Paraíso, no Residencial Barbizan, na Vila Gadini, Jardim Santana e Jardim Bandeirantes. Esse é o cronograma que nós recebemos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos da Administração Municipal. Sabemos que temos aí também vários serviços que eles estão fazendo. Nós estamos aguardando também a confirmação da reunião que estava marcada para hoje, às 10 horas, para saber o funcionamento do nosso comércio, se o funcionamento da nossa feira do produtor, como que vai ser no domingo. Estamos aguardando a confirmação por parte da administração, certo? A partir de hoje, você sabe que tem que colocar um pouquinho mais de grana para você passar nos pedágios. O pedágio aqui de Monte Alto, que fica aí na Serra do Barreiro, que fica na rodovia Orlando Siquinometo, hoje já está custando R$6,70. Sabe tudo. Sabe a energia, sabe o preço do gás, sabe o pedágio. Nessa pandemia, não deveria congelar tudo. Não o frio, que o frio está congelando. Ele congelou, né? Teve geada no bairro São Luís, recebemos fotos. Recebi fotos também da cidade de Fernando Prestes. Teve geada também lá em Fernando Prestes. Geada também. Tô falando em congelar, preços. Preços da cesta básica. Porque o salário está congelado. Você não pode ter aumento. Aliás, pode reduzir o seu salário. Porque acaba reduzindo a jornada de trabalho, reduz o seu salário. Tem outro que teve o salário reduzido 100%, perdeu o emprego. Quem perde o emprego não tem salário. E sobe todo dia. É lamentável os pedágios no estado de São Paulo ter aumento. Ah, mas é pouco ou nada. Nós pagávamos 6,20, não era? Aumentou 50 centavos. Agora é 6,70. E não tem aumento para nada, mas para pagar tem aumento sim. É incrível como que nós estamos aí, né? Incrível para todos os lados. O que mais que nós temos aqui? Eu tenho comunicado da escola Jeremias de Paulo Eduardo. A matrícula para o supletivo EJA, do Ensino Fundamental e Ensino Médio, começou dia 29, lembrando que é para alunos que não estão frequentando a escola em 2021, ou seja, estão fora da escola. Deve comparecer no horário das 8 às 17 horas, com os seguintes documentos. O ensino fundamental. Documentos é cópia do RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento. Comprovante de residência e documento da última escola que estudou. Observar limite de idade. Quinta série, a oitava série, ter 15 anos completos. Isso é ensino fundamental. O ensino médio, documentos, cópia do RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e documento da última escola que estudou. Observar também o limite de idade. Da primeira a terceira série, ter 18 anos completos. O telefone da escola Jeremias, para você obter informações, é o 3242-1310. 3242-1310. Você pode ligar para você receber todas as informações. Continua a campanha do agasalho, do Fundo Social também. Temos vários locais de coleta que você pode muito bem aí doar o seu agasalho, que neste frio, né, muitas pessoas estão aí já querendo receber até cobertores e roupas também para combater o frio. Nós, todos os dias, estamos falando, temos aqui o boletim de ocorrência sobre furtos no nosso cemitério. Muitas peças foram recuperadas e se encontram na secretaria do cemitério. Conversamos hoje pela manhã com a Silvana. Ela fala sobre essas peças e fala também sobre esse projeto para jazigos, túmulos que estão abandonados há muito tempo. Vamos ouvir a Silvana. As famílias vão indo aí reconhecer os objetos, estão recuperando os objetos?
Sim, embora tenha, assim, vindo muitas pessoas que não estão encontrando os objetos.
Ah, não estão encontrando, né?
Porém, há alguns objetos aqui que estavam soltos em cima dos jazigos, mini jazigos, e nós, os funcionários, percebemos que provavelmente a pessoa estava com o intuito de vir roubar essas peças. Então essas peças também estão aqui. Elas não foram tiradas fotos aquele dia da polícia, porque não foram aquele dia que elas foram pegas.
Certo.
Porém, eu tenho uns nomes de famílias que eu gostaria até de citar.
Pode
que
citar.
Estão aqui comigo, se possível.
Pode citar, sim. Vamos colaborando.
Ó, aqui eu tenho da família Chamon, uma santa. Eu tenho Sebastião Salvaterra, algumas argolas. Família Marcondes, tá? Família Piveta. Família Finati. Michelucci. Família Sala. Vada. E também uma santa de aproximadamente 80 centímetros da família Bertani. Fora outros santos que foram tirados da noite retrasada para a noite passada. Então essas famílias provavelmente não têm conhecimento disso. São santas de até 50, de 30 a 50 centímetros de bronze maciço. E também placas, muitas placas soltas em cima dos jazigos. Então seria interessante as pessoas que têm esses, assim, nos monumentos, essas santas de grande porte, crucifixos, estarem indo ao cemitério primeiro, ver se alguns vasos, porque o que houve, o que a gente percebeu, é que essas pessoas estão vindo, deixando como se fossem separadas, e a gente passa e balança o vaso está solto. Então, nós recolhemos algumas peças e trouxemos para o escritório, inclusive essas que eu estou te falando.
Certo.
Então, seria interessante as pessoas estarem indo ao cemitério, nos seus jazigos, e verificarem. Caso não estejam lá, vir até aqui ao escritório. Se também não estiver aqui, fazer um boletim de ocorrência.
Certo. Então, para recuperar, não precisa nem fazer o boletim de ocorrência. Sabe
que nós tiramos.
Para vocês tirarem.
Tá. Se tiver aqui, não há necessidade, pois eu já tenho a lista do
Sim.
que foi recuperado.
Certo.
Tá? Agora, se a pessoa chegar e olhar lá, não está, vir aqui, também não está, realmente ela tem que fazer o BO.
Certo.
E outra coisa, a gente pede às pessoas que tenham fotos do jazigo, porque alguns lavadores, né, passam às vezes as fotos dos jazigos das famílias, que tragam para a gente conferir as peças, porque são muito, assim, são todas praticamente muito parecidas. Algum detalhe a pessoa percebe, igual essa que foi tirada com o... Eu tenho uma que foi tirada, inclusive, com a pedra. Então, encaixa certamente, assim, no local, a gente sabe que vai fixar naquele local certinho.
Certo.
A gente acompanha a pessoa... E a pessoa depois recolhe e leva embora, porque eles estão preocupados em deixar até tomar uma atitude em relação à segurança.
Certo. Silvana, estão perguntando, essas peças se encontram aí na secretaria, né?
Na secretaria, mas a gente pede também que evite, se as pessoas puderem até ligar, porque a secretaria é pequena e acaba, assim, gerando muitas pessoas... E eu acabo tendo dificuldade de fazer o trabalho que é atender as pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Sim. Assim, até porque as pessoas acabam também se exaltando, tá? E às vezes dificulta o atendimento que é, vamos dizer assim, prioritário no momento, as pessoas que estão perdendo seus entes queridos.
Certo. Então as famílias prejudicadas aí podem procurar a Secretaria do Cemitério primeiro. E qual que é o telefone para poder pedir informações, Silvana?
3242-2083.
2083. Certo. Silvana, as pessoas vão indo aí depois desse decreto para saber sobre esses jazigos, túmulos abandonados?
Sim. É, outra coisa que eu deixaria claro também, não há necessidade de desespero também. O que eu tenho notado, que tem vindo aqui pessoas que têm túmulos há 20 anos ou que têm pessoas sepultadas há 10, 15 anos. A finalidade de recuperar alguns túmulos não são dessas pessoas, são túmulos datados de 1903, 1920 até 1960, que estão no nome do falecido e estão em situação ruim.
De abandono.
Alguns, inclusive, já perderam até piso, cimento, estão em situação ruim. Algumas pessoas vêm e elas falam, ah, mas é do meu bisavô. Então, o que é para se fazer? Se viu o nome na lista, é para pegar um documento que comprove o parentesco, a sucessão, tá? Da herança, vamos dizer, né? Da pessoa falecida ali, ir até a central de atendimento e falar que vai cuidar. Porque com isso eu vou arrumar o cadastro. Sim. Aqui na secretaria, colocando o nome dessa pessoa como responsável, porque eu não tenho nada desses túmulos, eu sei apenas que estão em nome de falecidos.
Sim.
Mas isso não significa que a prefeitura vai pegar esses túmulos. É óbvio que eu tenho alguns que já estão na terra, não existe mais nada. E pelo sistema consta que eles estão vagos, quer dizer, provavelmente essa ossada já foi tirada há muito tempo, então esses vão ser reaproveitados para as pessoas que estão falecendo agora. Deixando claro que não serão vendidos, tá? Algumas pessoas já têm nos procurado querendo comprar. Não é essa a finalidade. Compra-se somente na hora do óbito. Não há venda.
Certo. E as pessoas não precisam ficar apavoradas que vocês vão tirar jazigo de ninguém.
De
não.
Ninguém, tá?
Certo.
Eu acho assim, que quem falou isso provavelmente não tem conhecimento ou não leu o edital, porque não há, não, apenas a gente está pedindo, claro, está falando em recuperação, óbvio, de 1902, pode ser que alguém colocou essa pessoa lá e foi embora da cidade ou não sobrou nem, era... algumas pessoas eram muito assim de sítios, fazendas, então pode ser que não sobrou. Então, realmente, esse local vai ser recuperado para a prefeitura, para poder colocar as pessoas antes da gente fechar com o todo aqui, porque a gente está tendo uma procura muito grande e não vai ter mais para onde expandir.
Certo.
Certo?
Silvana, outra coisa. Onde que as pessoas encontram essa lista para saber se os nomes estão ali?
No Diário Oficial, entrando no site da prefeitura. E também, bom, eu acredito que lá no Diário Oficial, e tem saído no jornal também, no site da prefeitura, se você, logo que você entra vai estar escrito chamamento. Ali também vai estar todo, é ali que vai constar
os nomes.
A lista.
Certo.
Aí de repente a pessoa fala assim, olha, mas eu sou neto dessa pessoa. Tudo bem, só leva o documento. Da última, por exemplo, do último falecido ou algum documento que comprove que você realmente, e você vai ficar responsável por esse túmulo.
Portanto, está aí a explicação da Silvana, que é responsável por esse setor no cemitério. Qualquer dúvida, você pode ligar também, que ela informa para você. 3242-2083. 3242-2083. E faleceu em Monte Alto a senhora Maria Ivonilde Ferraz Falopa, com 65 anos de idade. Casado com José Aparecido Falopa, deixa filho, netas e irmã. O corpo está no velório municipal. E o sepultamento será hoje às 15 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Maria Ivonilde Ferraz Falopa, com 65 anos de idade, que descanse em paz.
preço baixo. Vem, a qualidade vem. Agora é minha supermercado.
Ofertas desta quinta-feira. Costela bovina Ripple, quilo 23,50. Fraldinha bovina peça vácuo, quilo 29,90. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote, o quilo 8,49. Mussarela Santa Helena peça ou pedaço, quilo 27,50.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência do serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem, escavadeira e pá carregadeira de última geração, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753 7028.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre com frente.
40 anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago, veja pra...
Quinta barato, só vem água. Quinta é dia de carne e companhia no só vem água. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta barato, só vem água. Confira!
Costas de cação congelada Marril, quilo 22,90. Filé de peito congelado Big Frango, quilo 12,70. Atense osso, quilo no Sabe Ganhe, 28,90. Picanha bovina Friboi, peça inteiro, quilo 47,90. No cartão só vem água, 45,50. Bisteca suína pururuco quilo no Sabe Ganhe, 15,80.
Quinta barato Sabe Ganhe. Quinta é o dia. Aproveite.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, apenas falando sobre as pessoas que registraram boletim de ocorrência com relação a furtos no nosso cemitério. O boletim de ocorrência é registrado por Silvio Natal Barato, também José de Sena e Silva, Nair Delvaz Lourenço. Boletim de ocorrência também registrado por Arnaldo da Costa Guiar e Benedito Isildo Pessutti, todos relativos a furtos de peças em bronze no cemitério de Monte Alto.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cursos Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Música. São 11 horas mais 34 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena. Ela prometeu estar aqui, acompanhada do seu secretário jurídico e também com o diretor e fiscal da nossa vigilância sanitária. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia aos nossos irmãos do distrito, de Ibitirama, de toda a nossa zona rural e todos que nos acompanham aí em nossa região nesse dia frio, mas de coração quente. Eu quero inicialmente agradecer, né, a todas as empresas, a todas as pessoas, né, que estão aí colaborando com a nossa campanha do agasalho. Muito obrigada, viu? Nós temos recebido aí muitos telefonemas de pessoas que, aproveitando, né, que estão em casa, porque estamos ainda na fase do fique em casa, têm ligado na prefeitura e falado: olha, eu estou fazendo aqui uma faxina no meu guarda-roupa, o meu filho cresceu, perdeu roupa, ou realmente essa roupa aqui está em bom estado, eu quero fazer uma doação, né? E tem buscado a prefeitura para fazer a doação das suas roupas, dos seus agasalhos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a cada um dos montealtenses que tem disposto aí, né, desse seu agasalho, dessa sua roupa, desse seu cobertor, em função daquele que mais precisa. Realmente, nosso coração fica aquecido em ver uma população que sempre colabora. Muito obrigada a todos, em nome também, Carlinhos não pôde estar aqui, mas ele vem amanhã ou no sábado, agradecer em nome do Fundo Social. Obrigada mesmo. Estivemos em São Paulo, né, também, e muito em breve chegarão os cobertores. A gente esteve lá e eu vi os cobertores já chegando em São Paulo, os caminhões chegando com os cobertores, de muito boa qualidade, por sinal, e realmente isso é muito importante para que a gente possa aí cuidar das pessoas nesse frio.
Vocês realizaram uma reunião hoje pela manhã para saber a situação do funcionamento do nosso comércio.
Exatamente.
Tem boa notícia, prefeito?
Olha, nós vamos passar aqui a antecipação do nosso decreto, que sairá. É dizer que conversamos aí durante um bom tempo, todo mundo tem o seu ponto de vista, mas deixar muito claro que é uma análise técnica, né? Em cima dos números das pessoas que permanecem internadas, dos novos casos, né? E da quantidade que esse pronto-socorro pode vir a atender as pessoas que precisam. Uma vez que você sabe que a nossa UTI do município, né, ela está totalmente ocupada, ainda totalmente ocupada, né? Então, o que a gente tem analisado aí em conversa com a IAECO, com o Conselho de Saúde, com a nossa equipe lá do pronto-socorro, com os nossos médicos, inclusive, é a questão do quanto Monte Alto pode absorver da atendimento de qualidade à nossa população. O Júnior vai passar aqui para a gente, né, as determinações de como fica, e o que a gente quer dizer é o seguinte, né? Estaremos juntos aí nessa luta, e a gente já começa a ver aí um caminhar, né, Juninho? Um caminhar aumentando aí a porcentagem de abertura. A gente pensa muito, acabava discutindo essa questão dos nossos comerciantes, principalmente da vida noturna, que hoje, né, a gente já conseguiu chegar até o horário do Plano São Paulo. Isso é muito importante, que a gente possa deixar isso um pouco mais aberto para que eles possam trabalhar, ter o seu sustento. E as ações aí que vamos colocar no nosso Plano São Paulo.
Certo. Doutor Júlio Frascá, bom dia, Juninho.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, Caixa. E bom dia a todos os nossos ouvintes.
Como que fica o decreto? Primeiro vou falar, como vai ficar o funcionamento do comércio neste final de semana, principalmente a feira e também o funcionamento no domingo?
Ô, João. A princípio, a feira vai ser realizada no sábado. Nós conversamos agora com o Felipe, né, o nosso secretário de Marketing e Desenvolvimento, né, e ele confirmou que vai ser realizada no sábado.
Como o horário no sábado?
Aí ele precisa, depois ele vai confirmar o horário certinho, mas acho que vai ser no horário o horário de sempre.
Deve ser das 12 até as 18 horas, até as 19 horas.
Acho que no período da tarde.
No mesmo local, no sábado, lá no Lago São Benedito.
Isso,
certo. A gente até havia conversado com o Felipe, João, que ele aumentasse até esse horário, uma vez que a gente pode permitir que o horário foi aumentado. Então, uma questão dele resolver junto com os nossos feirantes o que eles querem que seja feito, o horário que eles entendam que vai ter maior fluxo e venda, né?
Certo. Então, a feira vai ser no sábado.
Esse final de semana.
Só explicar aqui, João, a gente
e viu... E o comércio no sábado.
A gente, só uma explicaçãozinha, que a gente viu que os nossos números caíram bem nesses últimos dias, né? Que nós estávamos aí com mais de 700 casos ativos, hoje estamos aí numa faixa dos 300 e pouco, né? Hoje não saiu o boletim ainda, mas...
348.
348. A gente conversou com a equipe técnica da saúde, a gente precisa diminuir um pouquinho mais isso daí, certo? Para cair abaixo dos 300 casos por dia. Então foi solicitado e ficou mais ou menos nesses termos o decreto para a próxima semana. No dia 3, que é no sábado, vai ficar como está durante a semana, tá? Com os 20% até as 9 horas, pode ter o atendimento nos bares, restaurantes, até as 9 horas. No domingo, foi uma solicitação da saúde também, que vai ficar como foi no domingo passado, só vai ser permitido o serviço de delivery, tá?
Então, nesse domingo, como simplificando, domingo tudo fechado.
Tudo fechado, como foi na semana passada. A partir da segunda-feira, até na quinta-feira, vai ser mantido os 20%, tá? Como foi durante essa semana, isso até na quinta.
Isso.
Na sexta, nós temos um feriado, no dia 9 de julho. O dia 9 de julho vai ser permitido o serviço de delivery também, vai ser como foi no domingo passado e como vai ser nesse próximo domingo.
Sim.
Aí a partir do dia 10, né, dia 10, dia 11, no dia 11 o domingo não vai ser fechado, tá? Vai ser como vai ser durante a semana. E a diferença é que vai ser liberado 30% das capacidades a partir do sábado, dia 10, até o dia 15. E a partir do dia 15, se tudo correr bem, vai voltar a seguir o Plano São Paulo.
Certo. Simplificando então, a feira vai ser no sábado.
Isso. Dia 3. Aí no próximo, na próxima semana, no dia 11, volta no domingo.
Dia 11 e domingo, certo.
Um final de semana será no sábado, no outro já volta para domingo.
O que nós falamos aqui, por exemplo, eu falo em nome de alguns amigos de Frangolândias. Frangolândia, domingo passado, trabalhou na base do delivery. Delivery é entregar.
Isso.
Entregar os assados. Não pode buscar.
João, isso foi uma coisa que nós discutimos. Tinha essa...
Que é o drive-thru?
Isso.
Que eu passo lá, pego meu assado e vou embora.
Tinha essa discussão. Nós até levamos isso para conversa com a equipe da saúde. Porém, o que foi nos passado é que a intenção é diminuir o fluxo de pessoas na rua. E se a gente libera o drive-thru, esse fluxo acaba não sendo tão reduzido como é necessário, né? O caixa está aqui, ele pode depois até explicar. Então foi por causa disso, mas será só mais nesse domingo e na próxima sexta-feira. Depois, nos outros domingos, vai funcionar normal.
Certo. Rogério Alves e o Caixa. Bom dia, Caixa.
Bom dia, João. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os ouvintes.
Certo. Bom, a operação de fiscalização continua?
Continua. Começa... Na verdade, a gente fala operação, mas a fiscalização está sendo todo dia. Mas hoje já tem o pessoal da guarda já espera a vigilância lá na base, para sair todo mundo sexta, sábado e domingo, no intuito de fiscalização de aglomeração, de denúncias. E assim, não está parando as denúncias, até na reunião a gente colocou que o comércio agora até as 9 da noite, o pessoal está indo mais para esses locais, onde que a gente prefere que vá, que o protocolo é seguido, do que ficar no fundo de quintal fazendo sem protocolo nenhum.
Certo. Vocês já fizeram fiscalização? Estabelecimento, pessoas que foram multadas, aquele 14 mil e pouco, sem máscara, 500 e pouco.
Isso.
Quem estava positivado, quem estava em isolamento, foi multado.
Sim.
Essas multas estão confirmadas ou não?
Sim, inclusive as pessoas estão recebendo em suas casas essas multas. Algumas pessoas não querem assinar, mas está sendo... As testemunhas acabam assinando e aí a pessoa vai receber essa multa e vai para o CPF dela. Né? Porque eu penso assim, João. Se nós não tomarmos atitude, as pessoas, infelizmente, muitas ou poucas que sejam, não estão fazendo por consciência. Você acha que é para eu estar positivada andando para a rua, passando vírus?
Isso.
Você acha que é para, num momento desse, eu fazer uma festa uma semana, semana que vem eu faço de novo e mando o recado que eu vou fazer semana que vem?
De novo.
Então, eu acho que é você estar brincando com a cara daquelas famílias que perderam seus entes queridos. Você está rindo daquele médico que está esgotado, daquele enfermeiro, da equipe da saúde, da equipe da vigilância, da equipe da segurança, que estão trabalhando dioturnamente aí pelo coletivo. Então, o que a gente diz é o seguinte, as multas serão todas aplicadas, seja em Chico, seja em Francisco.
Inclusive, João, já tem várias multas já que subiu para cobrança, no valor de R$14.550. As multas que foram aplicadas em Mastro, R$552 já subiram. E hoje está saindo as multas desse pessoal que devia estar isolado e não estava. Então, essa multa de dois salários mínimos eles vão estar recebendo hoje também.
Certo. Prefeito ou Júnior? Como ficam as igrejas? O sábado a gente sabe que é normal.
Normal.
E no domingo?
Esse domingo ainda não vai poder ter a presencial, né? Podem fazer lives, como estavam fazendo.
Na
né?
próxima
no próximo
é presencial.
Domingo, dia 11, normal.
Não teria jeito 30% de vocês, pelo menos, nesse final de semana, deixarem de trabalhar no drive-thru?
Então, João, isso é uma coisa que a gente discutiu lá. É uma
já está definido?
Já está definido, porque foi uma determinação da Secretaria de Saúde, da equipe técnica. Então, a gente está seguindo o que eles determinaram lá.
Nós até tínhamos falado sobre isso, né, Júnior? Pensando...
Foi uma sugestão nossa ali, justamente por causa dessa questão da sanguinância, que a gente sabe da dificuldade, mas aí foi uma...
O que foi passado para a gente, que o número ideal seria que tivéssemos, ao invés de mais de 300, 250 casos. Quando nós chegarmos nesse número que eles entendem ali que seja o número ideal, aí haverão realmente ações muito mais brandas a tudo isso, né? Até porque é feito o quantitativo de pessoas que podem vir a utilizar o pronto-socorro comparado à capacidade desse pronto-socorro de atendimento. Lembrando que nós fazemos esse atendimento no pronto-socorro, mas nós não somos UTI. E as UTIs do município estão todas lotadas, ainda não há. E o que se espera são as vagas de cross. E realmente não é o cross, todo mundo já sabe que não é uma responsabilidade do município. E nós não temos vaga, inclusive, na região.
Certo. Meu filho, Crisma, sábado às 15 horas. Poderá ter a celebração.
Sim.
Sábado,
normal.
Normal. Sábado. Culto, normal. Sábado, é. Tudo bem.
É. João, só para explicar.
Na capacidade.
Esse sábado, até o dia 8, que é na quinta-feira, 20% da capacidade. A partir do dia 10, no sábado, passa a ser 30%, tá? Todos os estabelecimentos, inclusive o culto que vai poder ser feito no sábado, no domingo que vem.
Estabelecimento.
Só no dia 9, que é o feriado do 9 de julho, o feriado estadual nosso do estado de São Paulo, que vai ter que manter também só o delivery para restaurante, para lanchonete, essas coisas, né?
Tá certo. Tá falando que a população também tem que ter um pouco mais de conscientização, parte da população. Porque o comércio e a feira estão sempre prejudicados.
Eu concordo. Sim. Eu concordo.
Sempre prejudicado, Marilene.
Concordo.
Você sabe que o movimento na feira de domingo...
É diferente.
É ótimo. De sábado é metade, acho que nem metade.
Então, por isso que nós vamos, até havia a ideia de se fechar todos os domingos, mas a gente conseguiu chegar num consenso de que se fecharia esse e no próximo a gente abriria no domingo.
De fechar no domingo, fechar o dia 9, que já é um feriado.
Já era feriado, e abrir no domingo para que a gente possa ter as missas, ter as feiras e as ações que são peculiares da cultura do nosso município em relação ao domingo mesmo.
Certo. Nós recebemos também hoje aqui que algumas lotéricas estavam cobrando juros sobre IPTU. Você tem conhecimento disso?
Não, naquele período do decreto municipal... Não
foi prorrogado até ontem, dia 30.
Isso, dia 30. Não
quem
pode.
Pagava dia 30? Teve pessoa que falou que não pagou juro.
Por
aqui,
favor,
ó.
Leve.
Olha aqui, ó. Bom dia, IPTU paguei com juro ontem. Tinha prorrogado até o dia 30.
Não, se pagou com juros, ele pode ir lá no CAC falar, que a gente vai inclusive notificar
quem cobrou com juros. Notificar a lotérica senão... ou o banco que fez.
Eu paguei, eu mesmo paguei depois, normal. Não
aqui também,
não.
Eu recebi que pagaram, agora teve os que pagaram com juros.
Ó, eu vou anotar seu número de telefone, mas mesmo assim eu peço, por favor, que você já procure o CAC da prefeitura. Você pode procurar, inclusive, a Ana lá no gabinete, que se você pagou com juros, nós vamos notificar e multar quem está cobrando, porque o decreto, ele é válido a todo município. Não é, se você que está nos ouvindo, pagou juro em relação ao IPTU, o decreto...
Até o dia 30.
Até o dia 30.
Hoje aí já tem juros.
Se pagar hoje tem juros.
Isso, pagou hoje.
Foi prorrogado até dia 30, não pode ter juros.
Até dia 30 não tem juros.
Clubes estão liberados para festas infantis, Caixa?
Os bufês infantis que já estão trabalhando hoje, eles podem trabalhar na capacidade que eles estão.
Até sábado?
Até sábado. Domingo é fechado. Igual hoje não passou, certinho. Aí no próximo sábado, ele, depois do dia 9, no dia 10, aí eles podem trabalhar, só que é 30%.
Nesse domingo e no dia 9 não pode, né? Nem clube, por exemplo, Campestre, a Nipo, esses clubes não podem trabalhar nem nesse domingo e nem na sexta-feira, mas os outros dias estão liberados.
Deixa eu ver aqui.
Até às 9 horas.
Prefeito, estão pedindo qual é a atitude, até você está com a secretária da segurança aqui, a doutora Regina,
ela
está aqui conosco,
para poder responder. Para
relação aos roubos e destruição no nosso cemitério.
Ela está aqui, ela vai passar, nós tivemos uma reunião, até ela vai poder explicar da quantidade de boletins de ocorrência que a gente está tendo, é porque como houve, né, a recuperação desses bens, é necessário que a pessoa faça o boletim de ocorrência para poder recuperar, né, os objetos ali que foram furtados.
Certo.
Ontem mesmo eu estava lá no espaço em que está aberto, que vai ser fechada porque estão terminando a construção das novas covas ali no canto, mas a orientação é que se fique um carro ou da guarda ou da patrimonial cuidando daquele espaço. E já estamos, inclusive, a Regina vai pontuar para vocês, buscando uma questão de iluminação e de maior quantidade de filmagem dentro do nosso cemitério. Mas a gente já tem um trabalho também acompanhando e a gente já sabe quem são as pessoas, né, que têm esse hábito aí do furto, que não é só isso, né? E a gente está acompanhando também quem compra.
Receptador.
Que é o receptador. Então eu digo o seguinte, teremos aí muito em breve notícias.
Recebi também, Moreira, paguei meu imposto ontem, mas não paguei com juro, não. Certo? Paguei nada disso, não.
Olha,
com
então,
foi algum estabelecimento que fez que alguma coisa errada. Né?
Alguma coisa que.
Então, você que nos acompanha através aqui dos microfones da Rádio Cultura, dê uma olhadinha. Você pagou o seu IPTU. Caso você tenha pago de forma irregular, procure rapidamente a prefeitura, que nós tomaremos as medidas cabíveis, inclusive em relação a quem fez a cobrança indébita.
Certo. Cultos pode ter até sábado.
Isso.
Cultos, né?
No domingo pode ter, mas só live.
Mas culto presencial
pode ser normal, sábado.
Mas a porcentagem?
20% nesse sábado.
Não é 40%.
Não.
Aí é 20%.
Aí a partir do próximo sábado, 30%.
Outro sábado. Para esse sábado agora ainda é 20%.
Até as 9 da noite.
E o que a gente conversou na reunião é o seguinte, se esse final de semana, a gente fez um algo gradativo, né? 20%, 30%. Se os números chegarem na porcentagem que a gente espera que chegue com a colaboração de todos, aí nós vamos seguir o Plano São Paulo com os 40%. Mas isso vai depender muito dos números, né? E da colaboração de toda a nossa população.
Olha, estou recebendo do Davidson, do Vale, Dr. Davidson, os 6... que hoje Ribeirão Preto informou aos municípios que a capacidade está lotada e é para não enviar pacientes vaga zero.
Você
tem esse conhecimento?
Sim,
a Eco também.
Sim, estava na reunião quando ela recebeu esse comunicado e passou para a gente lá.
Certo. Eu fui pagar, mas aí não que quiseram eu receber porque venceu dia 20. Eu fui na prefeitura e deu tudo certo. Não cobraram o juro, não. Tá certo? Ela foi na prefeitura, recebe?
Não, acho que ela deve ter ido lá para atualizar, né?
Ah, para atualizar, né? O cinema está liberado até sábado?
O cinema, sim.
Está 20% também.
Mesmo porcentagem, até as 9 da noite, 20%, cadeiras marcadas e o ingresso antecipado.
Certo. Deixa eu ver aqui. Há risco de celebrar, visto que serão muitas crismados a família, por favor. É o negócio da crisma lá.
É, tem que ver a porcentagem do tanto de pessoas que vai ter no local.
Tem,
né?
Que ser de 20. Tem que ser
20%. Sábado agora é 20%.
Com 20%. Certeza, né? Na organização da celebração, vai ser pais e padrinhos, com certeza, né? A igreja é muito responsável.
Normalmente
faria diferente.
Tá vendo aqui, a prefeita acompanha comigo, ó. João, paguei o imposto na lotérica. Paguei juro.
Então, por favor, a senhora procure a prefeitura. Já estou anotando também aqui o telefone da senhora. A senhora vá até a prefeitura. Pode ir hoje, inclusive, que a gente já vai passar orientação lá no CAC, viu? E a gente vai estar fazendo a devolutiva desse valor e a gente vai estar entrando em contato com o estabelecimento que fez essa cobrança irregular da senhora, porque eles não tinham autorização, porque o decreto era muito claro, até dia 30.
Certo. Bom, Juninho, então o decreto é o seguinte, explicando... Vocês vão continuar trabalhando sábado quando estão trabalhando hoje.
Isso.
Mesma coisa.
Isso.
Sábado.
Isso.
No domingo, supermercado, tudo fechado, poderão trabalhar com delivery.
Exatamente.
Isso vale para as frangolândias também. Tudo.
Todo estabelecimento alimentício.
Alimentício. Tudo na base do delivery.
Delivery.
Certo. A partir da semana que vem, na segunda-feira você vai voltar aqui, prefeita também.
Sim.
Nós vamos explicar funcionamento a partir da segunda-feira.
João,
a feira do produtor, então, será realizada no sábado e não no domingo. Tá?
Para ficar claro para a nossa população. Essa semana a feira será no sábado. Semana que vem a feira será no domingo, ok? Essa semana 20%, a outra 30%. E se conseguirmos chegar nos números que a gente pretende chegar, iremos aos 40%, que é o que determina o Plano São Paulo. Isso vai depender de cada um de nós, das nossas ações, das nossas posturas, aí realmente diante dos números da pandemia. E a gente pede mais uma vez, né, a colaboração de todos realmente. E agora, principalmente com essa questão do frio, tenho certeza que o pessoal da saúde vai estar vindo aqui conversar com vocês, né? O cuidado, né? Principalmente com as crianças. Não deixem as crianças na rua.
Certo. Sábado e domingo seria delivery? Não. Sábado pode ser normal.
Normal.
Sábado normal.
Tem varejão. Sábado normal.
Normal, presencial, normal.
No domingo pode ser delivery.
Sim. Só delivery.
Certo.
Então, de hoje até dia 8, não muda nada, João. É, os 20%, igual está hoje, vai ser até dia 8. A única diferença é que domingo é fechado, somente delivery. Dia 9, na sexta-feira, feriado, também tudo fechado, somente delivery. Entramos no dia 10 com uma outra taxa de ocupação, de 20 vai ser 30.
30.
Tá certo. Dia 10 que é o sábado e dia 11 que é o domingo.
Isso.
Tá certo.
E depois a gente...
Chama pra mim, doutora Regina,
porque,
pra mim.
O decreto do estado, né, ele vai até o dia 15. A gente vai realmente ali, a gente está acompanhando, mas a gente torce realmente para que a gente possa na próxima semana vir aqui e já dizer que chegamos aos 40%, né?
Certo. Olha, ontem fizeram uma melhoria da CPFL, troca de postes de madeira.
Isso.
Certo? Deixa eu ver aqui, por concreto, mas deixaram fios pendurados, olha aqui como você está vendo, ó. É, na rua José Branco, na calçada, na igreja São José. Vai ver lá, entra em contato com a ouvidoria. Continue comigo aqui, Maria Helena, que eu estou recebendo a doutora Regina Helena, secretária de Segurança do município. Doutora Regina, bom dia.
Bom
Juninho,
dia.
Pode chegar aqui.
Bom dia, João, bom dia, ouvintes.
Nós conversamos em off rapidamente lá.
Rapidamente.
Doutora Regina, o que fazer para acabar com esse vandalismo no nosso cemitério?
Nós estamos trabalhando em conjunto, inclusive era para a gente ter um pouquinho mais de tempo, mas com tanta novidade não dá, né? É, o Raimundo está aqui me acompanhando também, o Miranda. Nós estamos trabalhando em conjunto, a Guarda Patrimonial e a Guarda Civil. O que acontece? Nós fizemos um planejamento, o pessoal do monitoramento nos auxiliou também, já apresentamos isso oficialmente, porque muito a questão de estruturação que deve ser feita lá, de iluminação, de aumento de câmeras, né? Um conjunto todo. Enquanto isso não é possível ser feito, enquanto estão sendo feitas essas obras, nós estamos trabalhando em conjunto com as duas forças. Né? Então, às vezes lá dentro, às vezes fazendo ronda ao redor do cemitério. Enfim, a gente não quer trazer quais são as nossas estratégias para também não prejudicar o trabalho dos meninos.
Certo. Agora, só uma observação. Lá nós temos o espaço.
Sim.
Esse espaço está tendo fiscalização?
Está tendo fiscalização. Inclusive, as pessoas têm que entender que a fiscalização não tem que ser necessariamente alguém parado ali. Nós estamos trabalhando em movimento, ao redor do cemitério, dentro do cemitério. Então não adianta eu chegar para você aqui e falar assim, olha, está sendo feito tal coisa. Porque as pessoas estão ouvindo, né? O local é muito grande e fica sempre aquela questão, entra por um lado, sai pelo outro. É, então, eu não vou trazer maiores detalhes, mas está sendo feita a fiscalização, sim. Não só nesse ponto que está aberto, mas lá dentro e ao redor também.
Está existindo uma fiscalização para saber quem são esses ladrões?
Sim, inclusive, João, eu fui até convidada pelo Miranda para a gente vir aqui conversar para esclarecer uma situação. Existiu o furto, existiu essa questão de retirada, né, esse vandalismo, só que muitas vezes está sendo colocado na mídia que está sendo furto todos os dias porque teve BO todos os dias. O que tem que ser entendido é o seguinte, muitos objetos foram sequer levados ali do local.
Não, estavam escondidos.
Estavam escondidos. Isso. Só que para a gente poder devolvê-los, a gente precisou entregá-los à Polícia Civil, e para a Polícia Civil retornar isso para os seus proprietários, é preciso que seja feito um boletim de ocorrência. Então essa é a questão. Ah, mas por que tantos boletins de ocorrência? Estão sendo feitos furtos todos os dias? Não, é que estão sendo feitos os boletins de ocorrência agora para poderem ser devolvidos. A questão da investigação, nós estamos com foi feito um flagrante, uma pessoa foi presa, existe o receptador, mas tudo isso é uma questão que a Polícia Civil, né, já está trabalhando, nós estamos auxiliando, trabalhando todos em conjunto, inclusive auxiliando aí o doutor Marcelo, um abraço para ele que também está sempre nos auxiliando, mas isso é a cargo deles.
Estão dando aqui uma sugestão, erguer o muro, colocar ronda com moto lá dentro do cemitério.
É, existem várias possibilidades, mas nós trabalhamos em secretarias, né, em conjunto, né, Maria Helena, como ela sempre, a prefeita gosta de dizer, e estão sendo feitas várias situações. Emergencialmente, o que a Secretaria de Segurança pode fazer agora, nesse momento, é essa fiscalização.
Tá certo. Bom, e quem é que está comprando esses objetos?
Então, essa investigação está a cargo da Polícia Civil.
Não precisa divulgar,
não
mas
seremos
nós. Mas são perguntas dos nossos ouvintes.
Sim, com certeza.
Tem um receptador que está sustentando esses bandidos.
É óbvio que sim. É a mesma coisa do tráfico. Por que tem o traficante? Porque tem alguém que consome. Simples assim.
né? Então a gente acaba com o furto quando a gente consegue também antes acabar com o receptador. A gente acaba com o tráfico quando as pessoas param de usar, né? Dos fios, exatamente.
Sei, deixa eu ver aqui alguma que estão chegando, ó. Em Sertãozinho, depois que a prefeitura colocou aquela concertina no muro em vosso cemitério, diminuiu bem, prefeito.
Sim, na verdade, isso está sendo todo feita essa avaliação, porque o muro do cemitério ele é muito antigo, muito fino, ele não comporta uma concertina. Tá? Então, isso já foi feita essa avaliação, mas isso não cabe a nós da Secretaria de Segurança, mas nós fizemos essa sugestão da concertina. Mas, nesse momento, é inviável pela própria estrutura, né, física ali, não comporta. O muro é muito baixo, a concertina não pode ser colocada nessa altura que o muro existe hoje, quer dizer, precisaria fazer uma reestruturação total de todo o entorno do cemitério.
Tá certo. Deixa eu perguntar mais aqui agora para a prefeita. Uhum. Prefeito, tem local para enterrar na óbitos que aconteceram na nossa cidade? Como é que está a lotação do cemitério?
Sim, sim. O Paulo Desidério está fazendo acompanhamento disso, realmente, né? E a gente já realmente fez aí o levantamento. Estão sendo construídas novas valas, até por isso que está aberto. A empresa do concreto está vindo, está terminando a organização. Pode ficar tranquilo, né? Realmente a gente está fazendo... A gente gostaria que não precisasse se fazer esse serviço, mas ele é necessário, a casa já foi desapropriada, as valas já estão sendo feitas e também está sendo feita uma reavaliação em todo o cemitério, realmente, para a gente entender qual é a situação. Não só também das valas, mas também das árvores que são necessárias ser arrancadas, porque elas estão danificando os túmulos, né? E eu gostei muito da colocação da doutora, que é o seguinte, havia um entendimento de que eram as pessoas de vulnerabilidade de rua, mas não, gente, essa questão realmente desses furtos realmente é uma questão de não só de vandalismo, mas realmente de pessoas profissionais.
Exatamente, certo. Que trabalham, inclusive, não só, né, trabalham nesse sentido, né, realizam esses furtos não só aqui, como na região.
Realmente... Explica para a nossa população, doutora Regina, o seguinte, estão dizendo, a prefeita e a doutora Regina são pessoas cultas, educadas, respeitamos muito isso, mas tem que ser mais enérgica sobre esse assunto de roubos no cemitério, colocar esses vagabundos na cadeia. Como que está o funcionamento das câmeras no cemitério?
Então, essa questão das câmeras, nós temos um número limitado de câmeras hoje, e que também, inclusive essa questão que a prefeita colocou das árvores, por exemplo, que dificultam também essa localização e essa fiscalização lá dentro. Então, por isso que nós fizemos todo um projeto, né? Só que, como você sabe, existe uma burocracia, ela não é feita de um dia para o outro, que vai existir uma maior iluminação, uma poda dessas árvores e um aumento de câmeras. Tá? Então, tudo isso nós já estamos programando, já está na nossa programação fazer, só que como as pessoas têm que entender, isso não se faz de um dia para o outro.
Eu ia,
né,
conversar com a doutora Regina, combinando que está aí também, o Raimundo, mas hoje foi o novo decreto.
Amanhã,
então,
voltamos.
Amanhã ou semana que vem para a gente falar não só sobre o cemitério, sobre as ações,
exatamente,
da segurança pública na cidade.
Sim.
Porque eu quero perguntar para a prefeita o seguinte, tem pessoas preocupadas, o Juninho também pode entrar no assunto. Eu posso perder meu túmulo, meu jazigo da família, prefeito?
Não.
Vocês vão tirar meu jazigo?
Jamais, jamais. Eu identifico o túmulo como a nossa última casa, né? Ele é um imóvel que você comprou, ele é seu, né? Então, o que está sendo reavaliado pela equipe do administrativo, inclusive pelos nossos funcionários, são alguns túmulos que estão abandonados, que não se consegue localizar. Então, a gente está tentando incansavelmente entrar em contato com essas famílias de túmulos que já estão perdidos há muito tempo. A gente está tentando entrar em contato com essas pessoas para entender o porquê desses túmulos abandonados no nosso município. O que nós temos feito até então é comprar casas, desapropriar casas e fazer novas valas, né? E esse trabalho tem sido feito incansavelmente e continuará sendo feito, até porque a gente sabe que a demanda do cemitério é uma demanda muito grande. O que a gente tem que dizer à nossa população é que realmente o cemitério, para mim, é uma cidade dentro da cidade, porque ali as pessoas, os restos mortais das pessoas, até porque para mim quem a gente ama não morre, né? Ela permanece viva no nosso memória, no nosso coração, mas a questão do respeito mesmo com tudo isso. E outras ações que nós estamos vendo para o cemitério é colocação de água em outros pontos para limpeza. Essa troca dessas árvores que estão impróprias para estar no cemitério, que estão danificando os túmulos.
Iluminação no cemitério.
Já está. Wesley da equipe da Regina já está fazendo esse levantamento. A gente já fez um outro trabalho, inclusive, dentro da capela, né? Da questão, da questão de internet ali dentro, para poder ter a transmissão dessas câmeras. Então a gente não está parado em relação ao que está acontecendo dentro do nosso cemitério.
Inclusive, essa questão da iluminação, ela é importantíssima, é essencial para nós, e já está feito, esse projeto já foi entregue, mas existe toda a questão de licitação, de compras, então não é tudo como a gente gostaria que fosse, se ir lá numa loja, comprar os equipamentos e instalar. Mas
nós
tudo está sendo feito.
Nós temos algumas sugestões e bronca também. Roubar os vasos do túmulo dos meus familiares. Cadê a segurança? Cadê as câmeras? Só no começo? Só fiscalizar túmulos de ricos?
Não, isso é a gente fica até constrangido de dizer isso. A gente jamais poderia trabalhar nessa questão. O que acontece é que existem poucas câmeras, né? Elas cobrem uma parte e não é impossível que seja avaliado tudo. Mas com certeza não vão ficar olhando se é túmulo de rico ou de pobre.
Até porque depois que a gente morre, se você
eu acho que é tudo igual, né?
Somos iguais.
Certo.
O que eu digo é o seguinte, né? A gente já está dando manutenção aquilo que a gente herdou e agora a gente vai dar desenvolvimento a novas ações que serão realizadas de ampliação dessas câmeras. Inclusive, a semana que eu estive com o Wesley, a gente estava na parte final do cemitério, para a gente levar a ampliação dessas câmeras, tirar aqueles postes que eu acho que eles estão muito feios.
É, tudo isso vai ser trocado, já está dentro desse planejamento, foi feito tudo no papel, né? Não, a gente não está simplesmente falando, né, da boca para fora, isso é tudo planejado.
Eu
estou
dando até uma sugestão aqui, pode ser estudado, porque faz o muro esconde.
Sim.
Tirar o muro e colocar um alambrado bem colocado, que dá mais visibilidade até interna.
É, uma pessoa já até havia feito essa sugestão, não está descartada.
Alambrado em todo do cemitério, tirar os muros e colocar alambrado.
Alambrado mais alto.
Você vê o movimento lá dentro também.
E iluminação.
Sim. Iluminação. Quer dizer, são sugestões que estão chegando.
Inteligentes, muito bem. Eu adoro essas pessoas que participam e trazem realmente soluções.
Certo. Aquela hora, e a calçada do César, ninguém aguenta poeira.
Ali nós estamos em obra, nós temos inclusive prazo para terminar aquela obra, né? E a Terezinha esteve lá para fazer o levantamento realmente do que é necessário ser comprado para a gente finalizar a obra do SESI. Vai mais aí um pedacinho de tempo, mas vai ser finalizado. Levaremos para lá a nossa Secretaria da Saúde e na parte de baixo será levado a Secretaria da Assistência Social.
Certo. Marilene, é o seguinte, ó. Aquele poste lá na calçada, próximo da igreja São José Operário, não foi substituído por concreto. Está vendo o poste aqui, ó?
Sim.
De madeira. Está até inclinado também.
Precisa.
Já que está fazendo um trabalho lá, para fazer aqui também. Deixa eu ver mais aqui,
telefone.
Ó. O cemitério Bom Pastor em Ribeirão Preto é cercado com alambrado.
Exatamente. E é muito bonito, por sinal.
E você sabe que dá mais segurança mesmo?
Sim.
É, né? Certo? Bom, tudo bem. Semana que vem eu converso com você, tá?
Vamos
certo, Regina?
Vamos conversar, combinado.
Com o Raimundo e também com o Miranda que está aí.
Combinado.
Pra gente falar tudo a respeito da segurança na nossa cidade.
As pessoas podem colocar, que a gente está lendo aqui, né, que é a questão das pessoas cortarem o alambrado. Eu acho que vai muito, eu concordo plenamente, as pessoas podem cortar e entrar, né? Eu acho que vai muito da questão do respeito, da postura da pessoa, né? Jamais eu vou entrar na casa de qualquer pessoa sem pedir licença, sem ser convidado. Então, assim, infelizmente, você pode colocar o maior muro que tiver. Se a pessoa tiver a intenção de fazer o erro, realmente ela vai fazer.
O muro eles pulam também. É. Agora, o alambrado tem mais visibilidade, sim. Pode até ajudar um pouco mais.
E a gente pode colocar mais câmeras pela parte de fora também, tendo conhecimento, né?
Certo. Sábado e domingo. Vai poder ter missa presencial? Sábado, sim. Domingo, não. Está explicado?
Isso.
É isso, Juninho?
Sábado presencial,
isso.
Domingo online.
Online. Qualquer dúvida, ouvidoria, 3244-3114.
Isso. Pode ligar lá, a gente está à disposição.
O Juninho, espero você sábado aqui. E a prefeita sábado também.
Lógico, com certeza.
E a semana que vem, a doutora Regina. Tá bom? Nós voltamos já.
Tá. Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Quinta Barato Sabenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Sabenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Sabenhago. Confira!
Paleta suína pururuca, o quilo do Sabe ganhe 11,80. Maminha, frigo e peça inteiro, quilo 36,90. No cartão Sabenhago, 34,80. Alcatra com maminha, o quilo do Sabe ganhe 36,90. Carpa do contra filé, frigo e peça inteiro, quilo 27,80. Sobrecoxa de frango congelada, seara, soltinho, quilo 10,20.
Quinta Barato Sabenhago, quinta é o dia, aproveite.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
4:00 PM. Muita gente acha que a CPI virou um circo. Ontem, um senador, integrante da CPI, o representante de Rondônia, senador Pedro Marcos Rogério, disse, né, expressou: essa CPI é um circo. Aí o presidente da CPI, senador Omar Aziz, confirmou isso dizendo: e Vossa Excelência é o maior palhaço desse circo. Confirmou que é um circo. Aí o senador respondeu, e o senhor é o chefe desse circo. Aí, corroborando, né, essa denominação, o senador presidente da CPI, Omar Aziz, se vira para o relator e diz baixinho, mas o microfone captou, disse, ainda vou pegar esse cara e vou quebrar ele todo. Esse é o nível da CPI. Que ontem recebeu o filantropo, você sabe que é filantropo, né? Uma pessoa que pratica caridade, que faz doações, que só faz o bem, o Carlos Wizard Martins. Ele é milionário. Ele estava, antes da pandemia, como voluntário lá na Operação Acolhida, lá no norte de Roraima, recebendo venezuelanos refugiados e dando assistência para eles. Ele depois, quando começou a pandemia, quis fazer alguma coisa pelos brasileiros. Se ofereceu ao governo como voluntário. E acabou, eu acho que foi ele um dos organizadores daquela reunião de médicos que vieram assessorar o presidente. Que eu acho que deveria ser alguma coisa permanente, devia ter assim um conselho de 50 médicos que viessem trazer as experiências do dia a dia. Olha, como se cura a pessoa, como se evita hospitalização, como se trata alguém, né? O que está dando certo, o que não dá certo. Né? Mas, enfim, só teve uma reunião. E ele participou da reunião. Então foi convocado para a CPI para dar satisfações para a CPI pelas benfeitorias, pela benemerência, pela caridade, pelo voluntariado dele. E já chegou lá pressionado. E chegou com um habeas corpus e não respondeu nada. E depois não adianta, né? A gente sabe que não adianta, já está tudo pronto. A gente já sabe o que eles querem. Então não adianta responder muito. Aliás, a CPI estava em baixa, e aí quando chegou lá o Luiz Miranda, com toda aquela lábia, né, já convenceu tanta gente aqui em Brasília e lá na Flórida, né, e agora convenceu a CPI notou que aumentou a audiência, então vai chamar essa atração para mais uma vez no dia 6 de julho, que é uma terça-feira. Aí teremos de novo Luiz Mendonça, o Luiz Miranda. Né? Ele contou agora que ele recebeu uma oferta de 6 centavos de dólar por dose da Covaxin para pressionar a compra da Covaxin. Ele não é líder de governo, nem líder de partido, né? Mas oferecendo para ele, talvez porque o irmão dele está lá dentro, né? Do Ministério da Saúde. Foi exonerado agora, ou perdeu o cargo de confiança. Né? Deu o nome do lobista, disse que foi Silvio Assis. Agora, estranho que ele esqueceu de contar isso para a CPI. Esqueceu, isso é importante. Estão pagando aí para ver se apressa. Né? Aí ele disse, a partir de agora, minha meta é provar que existe corrupção no Ministério da Saúde. Né? Só para lembrar, quem está investigando isso já é a Polícia Federal, a Corregedoria Geral da União. E interessante que investigam um pagamento que não houve, uma compra que não aconteceu, uma propina que não foi paga. Né? Porque o contrato está suspenso. Então, se havia propina, não foi paga. Se havia compra, não houve, porque não se entregou uma única dose, nem se pagou um único centavo. Bom, e por causa disso, agora, todos aqueles que já tinham pedido impeachment do presidente, pediram de novo. O PSOL, o MST, a UNE, o PT, o PV, o PDT, a Rede, a Cidadania, que é o antigo Partido Comunista Brasileiro, o Partido Socialista e mais a Joyce Hasselmann, o Kim Kataguiri e o Alexandre Frota. 46 deputados assinaram, né? E 271 páginas. Os motivos: hostilidade contra Cuba, China e Venezuela, tentativa de dissolver o Congresso, ameaçou de porrada o senador Randolph Rodrigues, atacou o Supremo, ameaçou o Supremo, quis mandar na Polícia Federal, trocou comandantes das Forças Armadas, aliados do presidente provocaram um motim na PM da Bahia, comparou o lockdown com o estado de sítio, atrasou pagamentos aquelas verbas bilionárias para governadores e prefeitos e não proteger os índios do coronavírus. Né? O presidente da Câmara que recebeu disse que não bastam palavras, é preciso materialidade. Por falar em materialidade, o Tribunal de Contas da União aprovou as contas do governo federal de 2020. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na Rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Doze horas e 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 1º de julho de 2021. Temperatura máxima de 21 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Feminino Luciana, Soldado Andressa, Cabo Uêndio e o Cabo Morales. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Por volta das 18 horas e 35 minutos, no início da noite que passou, na SP-310, rodovia Washington Luiz, exatamente no quilômetro 175, na pista sentido interior capital, pista sul, no pátio do posto de combustível Confiante, em Rio Claro, um caminhão tanque explodiu.
Vixe!
Não se sabe se o caminhão estava carregado com combustível ou outro produto. Com a explosão, o deslocamento do ar causou danos no posto, no restaurante do posto e em casas na região. Pense numa confusão lá em Rio Claro. A chapa esquentou por lá. Segundo informações de quem trabalhou no local, 15 pessoas ficaram feridas, 3 em estado grave e 2 mortes foram registradas. Todos os feridos foram resgatados e levados à UPA e Hospital Santa Filomena, em Rio Claro. 8 viaturas dos bombeiros e viaturas do SAMU foram para o local. A informação das vítimas fatais ainda não foi confirmada pelo policiamento rodoviário. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, quero saber a frase de para-choque para esta quinta-feira.
Zezé, onde existe um rádio ligado, não existe solidão.
Falou. JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 26 minutos. Vamos agora de Brasileirão. O Palmeiras venceu o Internacional com 1 a menos e gol no fim. Chegando as informações com a repórter Daniela Esperon.
O clássico entre Corinthians e São Paulo tinha tudo para ser o grande destaque da rodada desta quarta-feira do Brasileirão. Mas o jogo foi sem emoção e terminou em 0-0. Pior para o tricolor paulista, que segue com a escrita de não vencer em Itaquera, além de permanecer na zona da degola. Já a partida entre Internacional e Palmeiras no Beira-Rio foi bem diferente. Melhor para o Verdão, que venceu por 2-1, mesmo jogando com 1 a menos... boa parte do segundo tempo. Abel Ferreira elogiou o time, que soube lidar com os momentos críticos.
Esta equipa tem um espírito muito grande dentro dela, tem uma alma muito grande.
Essa equipe tem um espírito muito grande, uma alma muito grande. Sabe lidar com momentos críticos, porque sabe o que quer. Nossos torcedores têm que sentir o orgulho da nossa equipe, porque é o que eu sinto hoje dos meus jogadores. Hoje foi preciso 3 coisas. Foi preciso correr, meus jogadores correram. Foi preciso sofrer e meus jogadores sofreram. Foi preciso jogar e marcar, e meus jogadores jogaram e marcaram. Portanto, parabéns para eles.
E foi preciso jogar e marcar. Os meus jogadores jogaram e marcaram. Portanto, parabéns para eles.
Na adrenalina ficou o torcedor do Fluminense, que jogando no Raulino de Oliveira foi goleado pelo Atlético Paranaense por 4-1. E o pior, a próxima rodada tem Fla-Flu. Roger Machado admite que a pressão aumentou.
Um primeiro tempo em que a gente, além de ter saído na frente, conseguiu criar muitas oportunidades, embora o primeiro tempo tenha acabado 1-1, né, nós produzimos muito, né? E um segundo tempo, a partir do segundo gol do Atlético, em que nós perdemos o controle da partida e acabamos com um placar elástico. Eu imagino que o torcedor esteja muito decepcionado. Nós todos estamos, né, às vésperas de um clássico, cria-se um ambiente, né, de extrema pressão, mas a gente tem que saber lidar com isso.
O Grêmio mais uma vez deixou o seu torcedor triste e cada vez mais preocupado. Jogando em Caxias do Sul, o tricolor perdeu para o Juventude por 2-0 e segue na lanterna da competição. 3 partidas completam a 8ª rodada do Brasileirão e o líder Bragantino enfrenta o Ceará em Bragança Paulista às 16h. No duelo de Atléticos, O Mineiro recebe o Goianiense no Mineirão às 19h. O Galo vem de derrota em casa e perder pontos jogando em seus domínios é um assunto que o volante Igor Rabelo quer esquecer.
A expectativa é a melhor possível, né? Voltando a jogar em casa, estamos conversando, treinando bastante para reverter isso contra o Atlético Goianiense.
Quem vem de derrota também é o Flamengo. Na rodada passada perdeu para o Juventude e agora quer reencontrar o caminho da vitória na Arena Pantanal, diante do Cuiabá, às 20h. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
São 12h29. Encontraram uma placa de moto. Encontraram essa placa próximo do Turcão 2. É BKY0A84. Pode passar pela Rádio Cultura e retirar essa placa que entregaram aqui. BKY0A84, essa placa de moto. Amanhã nós teremos duas partidas das quartas de final da Eurocopa. Amanhã às 13h tem Suíça e Espanha. E às 15h tem Bélgica e Itália. No sábado teremos República Tcheca e Dinamarca, Ucrânia e Inglaterra. E amanhã tem Brasil, hein? Pela Copa América, quartas de final. Amanhã nós teremos às 18h Peru e Paraguai. Às 20h tem Brasil e Chile. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.